Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você está assistindo a esse conteúdo no Spotify ou no nosso canal do YouTube. Aos que já são nossos seguidores e aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Começa agora mais uma edição do Demicast comigo, Ana Paula de Moraes. Eu que sou advogada, fundadora do escritório de Moraes Advocacia, diretora da Associação Brasileira dos Advogados no Estado da Bahia e membro da Comissão Nacional da Advocacia Extrajudicial, também da ABA. E no episódio de hoje eu trago um assunto que entendo ser muito interessante, que são as licenças Creative Commons. O que são as licenças? Quando elas foram criadas? Quais os tipos disponíveis? Qual a sua relação com o direito autoral? Como você pode utilizá-la sem ferir esse direito? E qual a sua diferença com relação ao copyright e o copyleft? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo para o Demicast, porque, como advogada há mais de 30 anos e já trabalhando com a área do direito digital e tecnologia há mais de uma década, eu pude perceber que ainda hoje, pasmem vocês, existem muitos profissionais do direito, escritores, educadores, profissionais de áreas de marketing e publicidade, que não possuem conhecimento da existência das licenças Creative Commons, quando, na verdade, elas podem ajudar a todos nós a utilizarmos determinados conteúdos disponíveis, tanto na internet quanto no meio físico, offline, sem ferir o direito do titular da obra. Então, meus seguidores, e você que está chegando agora aqui no canal, vamos lá entender e conhecer as licenças e como elas podem ser utilizadas. Bem, eu vou começar o Demicast de hoje contextualizando a parte histórica das licenças Creative Commons. Então, elas iniciaram e foram lançadas em 16 de dezembro de 2002 pela Creative Commons mesmo, que é uma organização sem fins lucrativos e fundada em 2001. Em outubro de 2014, a Open Foundation aprovou as licenças Double CC BY e Double CC BY SA e a Double CC0, como conformante com a Open Definition para conteúdos e dados. Eu vou fazer um parêntese aqui desde já. Double CC BY, Double CC BY SA, 26BY SA, só para distinguir que vocês entendam no momento que a gente tiver aqui conversando, tá? Com isso, pessoal, retomando, as licenças Creative Commons, elas estão disponíveis atualmente em 43 diferentes jurisdições pelo mundo, com mais de 19 outras sob desenvolvimento. As licenças que estão vinculadas ou estão para jurisdições fora dos Estados Unidos, essas estão sobre a tutela do Creative Commons International. Então, lá fora, o registro é lá fora, tudo comandado pela Creative Commons International. E o que que são essas licenças? Vamos agora realmente nos aprofundar sobre elas. As licenças Creative Commons são várias licenças públicas que permitem a distribuição gratuita de uma obra protegida por direitos autorais. Uma licença Creative Commons é usada quando um autor quer dar às pessoas o direito de compartilhar, usar e construir sobre o seu trabalho que ele criou. Com isso, a Creative Commons proporciona uma flexibilidade autoral, como, por exemplo, podem optar por permitir apenas usos não comerciais do seu próprio trabalho. E assim, consequentemente, protegem as pessoas que usam ou retribuem o trabalho de um autor de não terem preocupações de violação de direitos autorais. Mas um alerta: as pessoas que utilizam ou que utilizarem a licença, elas devem respeitar efetivamente as condições que são especificadas ou especificadas na licença, pelo qual o autor distribuiu o seu trabalho. Essa especificação, quem faz é o próprio autor, e a gente explica isso mais à frente um pouquinho. Podemos também compreender as licenças Creative Commons, e elas foram criadas para dar maior flexibilidade nessas obras protegidas por direitos autorais, de modo que os conteúdos sejam utilizados de forma ampla, sem que as leis de proteção de propriedade intelectual sejam infringidas. E aí a gente está falando na totalidade mesmo, independentemente de ser parte delas ou o todo, elas não serão infringidas. Esse é o grande mote da utilização das licenças Creative Commons. Um outro aspecto muito interessante que eu vou tratar agora diz respeito às permissões e acessos que essas licenças trazem, que é importante que a gente tenha isso bem, claro na nossa mente, para que entendamos o funcionamento de cada um. As licenças, todas elas, indicam os tipos de permissões e acessos diferenciados que os terceiros podem ter às obras. Com isso, você, que é titular de uma obra, também conhecido como licenciador, que deseja utilizar uma licença, deve indicar a opção da licença Creative Commons no processo de publicação na internet para estabelecer as permissões de uso. Importante ressaltar que quando você é titular de uma obra, você vai utilizar a licença do Creative Commons, você vai acessar o site do Creative Commons, você vai criar a sua conta no Creative Commons e vai fazer o upload da sua obra no Creative Commons. E aí, nesse momento, você vai lançar qual tipo de licença, vai fazer a vinculação de qual tipo de licença a sua obra vai estar atrelada. E para escolher uma licença Creative Commons, o licenciador deve responder basicamente a duas perguntas bem simples: quero permitir o uso comercial ou não? E quero permitir obras derivadas ou não sobre a minha obra? E por que, gente? Por que que o licenciador deve obrigatoriamente responder essas duas perguntas? Acompanhe comigo o raciocínio. Se considerarmos que as licenças Creative Commons são licenças públicas que permitem ao cidadão publicar imagens sem a preocupação e perigo de ser vítima de um processo judicial, e que através destas licenças é permitido a distribuição de obras protegida por direitos autorais, sendo certo que você deve saber que cada obra está vinculada a um tipo de licença que possui suas próprias condições de uso, nada mais justo que, na qualidade de licenciador, você indique o que deseja que seja feito ou não com a sua obra. A obra é sua. Quem tem que dizer isso é você. Então, antes de utilizar a licença, eu sugiro fortemente que você leia as condições de uso para não aplicar uma licença a algo que difere do que é pretendido. Até mesmo porque o Creative Commons, na medida que é um tipo de licença de atribuição, em que autores podem especificar que o seu trabalho seja usado de uma determinada maneira por uma terceira pessoa, eu posso lhes dizer, sem medo de errar, que, de um modo geral, quando identificamos uma obra que conste atrelado a ela o símbolo com dois Cs, que a gente chama também de double C, esse tipo de conteúdo não exige que você solicite permissão antecipada ao titular da obra ou pague por qualquer valor a título de taxa de licenciamento. Olha que maravilha! Então você chega ali, pega um livro, um e-book, e se depara ali com esse símbolo que são dois Cs em caixa alta. Pronto. Você está diante de uma obra que você tem total permissão de utilizá-la da maneira que você quiser, alterar, agregar, subtrair informações ali, e que não tem nenhum tipo de pedido de autorização nem taxa a ser paga. Isso é uma obra mais livre, né? Totalmente liberada. Então, é por isso que eu trago esse tipo de assunto aqui para o canal, porque são assuntos pouco explorados com esse detalhamento. E eu entendo que todo mundo tem direito a ter acesso a esse tipo de informação. Outro ponto que eu também acho muito interessante é que de vocês saberem que não é pelo fato de que as licenças Creative Commons elas sejam públicas, né? Não é pelo fato delas serem públicas que permitem todas elas a distribuição gratuita de obras que são protegidas por direitos autorais e que esses direitos autorais das obras que eles deixam de existir. Não é nada disso, muitíssimo pelo contrário. Os direitos do autor da obra continuam existindo, mas você pode utilizá-la. Aí é o que é o grande facilitador de tudo. Você pode utilizar a obra sem quebrar as leis de propriedade intelectual. Ou seja, você tem maior segurança jurídica na utilização da obra, porque você sabe que ali você não vai sofrer nenhum tipo de processo judicial. Essas licenças, elas valem para qualquer tipo de conteúdo disponível na internet, pessoal. Isso também é muito interessante que vocês saibam. Às vezes a gente observa publicações em sites, em redes sociais, dizendo lá embaixo, fonte, Google. Não existe. Todo o conteúdo, toda a obra, toda a imagem, todo o vídeo, todo o trecho de som, ele tem um titular. Não dá mais para a gente utilizar esse tipo de conteúdo e dizer que a imagem gratuita, a imagem que está disponível de forma gratuita em buscadores, da internet. Todo mundo é dono de alguma coisa. E é em virtude disso que nós temos que ficar atentos a não sofrer, para não sofrer um processo de direito autoral ou por violação de propriedade intelectual. Por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção. Se esse tipo de licença vale para todo tipo de conteúdo, vamos observar se nesses conteúdos que nós estamos utilizando para as nossas redes sociais, para os nossos blogs, nos nossos sites, eles não possuem esse tipo de licença atrelado. Considero que você deva utilizar e dar preferência na utilização desse tipo de material. Assim você tem uma salvaguarda jurídica maior. Mas lembre-se, voltando, lembre-se que você deve ficar atento com as condições de cada tipo de licença. Vejam que eu estou desde o início do conteúdo batendo na tecla de dizer: observe as condições de uso de cada tipo de licença. Isso é muito importante. Quando nós chegarmos neste momento aqui no podcast, vocês vão ver o quanto é importante nós sabermos diferenciar as condições de uso de uma licença para outra. Isso faz uma grande diferença quanto da utilização, não só para o licenciador, mas para os terceiros que desejam utilizar a obra do licenciador, né? E por que que existe essa observação de ficar atento às condições de uso de cada licença? Porque umas são mais permissivas em detrimento de outras. E se você não se atentar, você pode correr o risco de utilizar um tipo de licença que não vai ser benéfica para você, né? Por isso que agora, nós vamos conhecer efetivamente cada uma dessas licenças Creative Commons e o que que elas permitem, né? Quais são as condições de uso dela. Vamos falar logo da licença que é de domínio público, né? A Double C, aqueles dois Cs e o número zero. Esse tipo de licença permite aos cientistas, educadores, artistas e outros criadores de conteúdo a renunciar qualquer tipo de direito reservado e assim colocá-los tão completamente quanto possível no domínio público, para que outros possam construir livremente em cima desse conteúdo, desse material, e melhorar e reutilizar as obras para qualquer finalidade, sem restrições sobre a legislação autoral ou relativa a banco de dados. A outra licença está atrelada à atribuição, que são dois Cs, a letra B e a letra Y, né? Double C BY. Essa licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribua o devido crédito pelo pela criação original. Então, você tem que ir lá, você vai utilizar a obra, mas obrigatoriamente, ao final, você vai ter que ir lá fazer a remissão e o destaque para o titular da obra. É uma licença mais flexível do que todas as licenças que estão disponíveis dentro do Creative Commons. E ela é recomendada também para maximizar a disseminação e o uso de materiais licenciados. Particularmente com relação à licença Double CC BY, é preciso destacar que, por ser um tipo de licença mais aberta, tanto com relação às permissões e acessos, também é a licença que permite o uso de conteúdos para fins comerciais, o que significa dizer que terceiros podem obter lucros com o trabalho alheio a qualquer momento, sem que o criador tenha qualquer tipo de controle. Próxima licença, novamente, duas vezes a letra C maiúscula, as letras BY, traço SA. Atribuição, compartilha igual. O que que significa isso? Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licencie as novas criações sob termos idênticos. Essa licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto, o copyleft. Todos os trabalhos novos baseados nesse tipo de licença, né, terão também que ter a mesma licença, não podem ter licença diferenciada. Portanto, quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Essa é a licença utilizada, inclusive, só a título de exemplo, pelo Wikipedia, e é recomendada também para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante. Próxima licença, mais uma vez, duas vezes a letra C, as letras Y e a B, então CCBY, traço ND, atribuição sem derivações. Então, vamos entender mais essa licença. Essa licença permite a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, com o crédito também atribuído ao autor. Próxima licença é CCBY traço NC, atribuição não comercial. Essa licença especificamente permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham também que lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Então, já existe também uma outra peculiaridade. Próxima licença, novamente duas vezes a letra C, a letra B, a letra Y, traço NC, traço SA. Atribuição não comercial, mas compartilha igual. Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam a você, titular da obra, o devido crédito e que licencie as novas criações sob termos idênticos. Mais uma licença para nós conhecermos, agora a CCBY-ND e NC. Atribuição sem derivações e sem derivados. É uma licença mais restritiva de todas as licenças, das seis licenças principais do Creative Commons, onde só é permitido que outros façam o download dos trabalhos e os compartilhem desde que atribuam o devido crédito ao titular da obra, mas sem que possam alterá-los de forma alguma ou utilizá-los para fins comerciais. Então, essas foram as principais licenças que eu trago para vocês a título de conhecimento, muito mais você pode ter acesso no próprio site do Creative Commons, né? Em seguida, e dando continuidade aqui na linha de raciocínio para nós não perdermos o fio da meada, é importante também nós trazermos a questão da função. Como é que a gente deve tratar a função dessas licenças? Bem, as licenças e instrumentos de direito do autor e dos direitos conexos da Creative Commons, eles forjam um equilíbrio no seio do ambiente tradicional e todos os direitos reservados. Lembra? Quando a gente, às vezes, assim, está acessando um conteúdo, você vê ali uma imagem e embaixo vem assim: todos os direitos reservados. Ou seja, você não pode fazer nada, não pode copiar, não pode compartilhar, tudo está tudo amarrado, não pode nada. Criado, então, voltando aqui ao texto, né? A questão de explicar para vocês como é um pouco mais sobre as licenças do Creative Commons, são criados para legislações de direito do autor e direitos conexos. O que que são os direitos conexos? Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam de uma forma melhor. Imaginemos uma banda de música, onde tem lá o cantor, o guitarrista, o baixista, a pessoa que fica ali no sax. Todos eles ajudaram, né, na bateria, todos eles ajudaram de alguma forma para aquela canção saísse, fosse produzida. Então, quando aquela canção, aquela música vai para o mercado ser vendida através das empresas que fazem a intermediação, né, as produtoras musicais, existe ali o pagamento dos direitos autorais da música. E atrelado a eles o direito conexo, que quem tem direito ao recebimento é o rapaz que toca lá o sax, o outro músico que toca a guitarra, o baixista, o cantor, a pessoa que está lá na bateria. Então, isso são os direitos conexos. Você tem o direito de quem escreveu a música, mas você tem todas aquelas outras pessoas, todos aqueles outros músicos, aqueles artistas que contribuíram para que aquela música ficasse perfeita. Então, eles têm direito ao recebimento do percentual relativo aos direitos conexos. Com isso, as licenças Creative Commons são fornecidas, ou fornecidos, né, de forma de instrumentar a todos, desde os criadores individuais até as grandes empresas, de uma forma padronizada, de atribuir autorizações de direito de autor e tal qual dos direitos conexos aos seus trabalhos criativos. De forma conjunta, esses instrumentos e os seus utilizadores formam um corpo vasto, claro e em crescimento de bens comuns digitais. Isso é óbvio, né? Um repositório de conteúdos que podem ser copiados, distribuídos, editados, remixados e utilizados para criar outros trabalhos, sempre dentro dos limites, claro, da legislação do direito do autor e dos direitos conexos. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês agora é a questão da diferença entre Creative Commons, Copyright e Copyleft. O Creative Commons, pessoal, ele visa indicar como aquele documento, aquele conteúdo, aquela obra do autor pode ser usada. E o copyright indica a quem se deve solicitar as autorizações adicionais. Simples assim, sem mais delonga. O Creative Commons, ele não é, em hipótese alguma, e nunca será contra a existência dos direitos autorais. Quem pensa dessa forma está redondamente enganado. As licenças do Creative Commons são licenças de direito autoral e dependem da existência do sistema de proteção autoral para que funcionem. Já o copyright é uma licença fechada, que desde já assegura seus direitos apenas ao autor, que se quiser, por sua livre escolha, pode acrescentar termos de distribuição e, ao fazer isso, torná-la copyleft. Bem objetivo. E aí, o que vem a ser o copyleft? O copyleft é uma licença aberta, passível de alteração e reprodução por qualquer pessoa, desde que seus direitos sejam livres. Simples assim. Então, nesse contexto, de tudo que a gente acabou aqui de passar para vocês, a minha intenção é mostrar de uma forma bem clara e bem objetiva que as obras, os textos, as imagens, os sons, tudo que está disponível ao nosso alcance na rede mundial de computadores ou no mundo offline, pode ser utilizado por terceiros através das licenças do Creative Commons e desde que esses terceiros consigam efetivamente cumprir a rotina de observar as condições de uso e não descumprir o que está atrelado naquela licença ali. Se tudo for observado de forma direita, não há o que temer e sem sombra de dúvida, as licenças Creative Commons continuarão aí por muito tempo a ajudar tantos e tantos autores, titulares de obras e a terceiros, sem sombra de dúvida, na criação dos seus conteúdos. Nós vamos chegando ao final de mais um episódio do TMCast. E é claro que agora eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês gostaram desse conteúdo. Mas antes de terminar efetivamente, eu quero pedir a vocês que curtam e se inscrevam aqui no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube, a depender de onde você está me escutando nesse momento. E também faça sua sugestão de conteúdo. Qual conteúdo você gostaria de assistir aqui? Qual é aquela matéria que você tem dúvida, do nosso dia a dia mesmo, nosso cotidiano? O que você gostaria de ouvir que a gente ainda não trouxe para cá, que eu ainda não trouxe para vocês ouvirem? Me diga aqui nos comentários. Essas sugestões, elas podem ser feitas de duas formas. Uma, como eu acabei de dizer, você pode deixar aqui no comentário desse mesmo vídeo, desse mesmo conteúdo, o que você gostaria de escutar, ou então me mandar um e-mail. Em ambos os casos, a sua informação chegará até mim, tenha certeza disso. Também quero lhe pedir que compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Isso é muito importante, porque às vezes a sua dúvida também é a dúvida ou é a curiosidade de um amigo seu ou de um parente. E quando você compartilha, você permite que outras pessoas tenham acesso a conteúdos como esse ou a outros conteúdos que também já estão disponíveis aqui no canal e que podem vir a se interessar a ouvir, né? Então, faça isso. Se você gostou, compartilhe. Faça com que outras pessoas tenham acesso às informações que eu disponibilizo aqui no canal. Com isso, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até aqui. Vou deixar um link de um vídeo que trata do Creative Commons, muito interessante, aqui fixado nos comentários, para que vocês possam também assisti-lo como um dia eu assisti e gostei muito. E é claro que eu espero por todos vocês no próximo DMCast, quando nós vamos tratar da reforma do Código Civil. Com certeza, um tema muito interessante, porque toda a matéria da reforma já está, já foi submetida para aprovação no Congresso Nacional. E uma vez aprovado, vocês podem ter certeza que será um marco na vida diária de todos nós, cidadãos brasileiros. E você não pode perder, obviamente, esse conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui, mastigadinho, explicando exatamente, tintim por tintim, tudo que vai mudar na legislação do Código Civil. Até lá!